Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colaboradores desta casa, público presente e público que nos acompanha pela transmissão da rádio e pela transmissão do Facebook. Faz tanto tempo que a gente não fala aqui no grande expediente, né, e no pequeno expediente que, de certa forma, até se estranha. É, se estranha, né? Então, foi uma decisão da casa, né, de cortar os discursos e tal, e a gente respeita. Quero inicialmente parabenizar a todos que participaram das eleições, que exerceram o seu direito de escolher alguém, né? Há pouco eu vinha falando com o colega Nader aí, que me surpreendeu um cidadão que disse para nós que ele votou em branco. E aí ele argumentou que é um direito do cidadão votar em branco ou votar nulo, porque a urna aceita, né? Então cada um entende da sua maneira, mas me surpreendeu aquela pessoa, não vamos citar o nome aí, dizer que foi votar em branco. Então dizer que, fora os bate-boca pelo Face e redes sociais aí demais, aqui no nosso município especialmente, transcorreu tudo tranquilo. E eu acho que o maior episódio local aqui foi a tal de Blacklist. E eu não poderia deixar de falar da Blacklist aqui no meu primeiro dia de discurso, né, depois das eleições. Eu vou dizer para vocês que a lista negra, ela já existe há muito tempo, principalmente para quem tem comércio, alguma coisa assim, e se envolve na política. Eu presenciei isso e convivi com isso aí, porque em 2011 assinei ficha no PSDB. E eu tinha uma revenda e uma empresa, e até lá os produtos todos eram bons. E muitas pessoas de outros partidos já, depois souberam que eu assinei naquele partido que não era o deles, começaram a boicotar os produtos da empresa. Mas isso não fez muita diferença, então eu acho que nós estamos numa democracia muito jovem ainda, e nós precisamos exercer muito mais a democracia. Nós precisamos entender que cada um pode ter a sua opinião, e depois que passa a eleição, ou mesmo durante a eleição, temos que saber respeitar a opinião de cada um, né? Nós, por exemplo, a gente defende um candidato por acreditar nas propostas, mas talvez lá na frente ele não vai corresponder às nossas expectativas, e dali 4 anos a gente muda novamente. Então, pessoal, vamos tirar isso aí da cabeça aí. Eu acho que a pessoa que mais se manifestou a respeito da Blacklist, depois reconheceu o erro, né? E foi um erro motivar isso aí, o ódio, de começar a marcar não compra daquele. Vamos falar então, se fosse agora os evangélicos não comprar no em o católico que tem comércio, o que vai virar isso aí, né? Então, não surpreende nada a gente ver o que acontece, principalmente lá no Oriente Médio, né? Que o pessoal briga tanto por religião e outras coisas. Então nós devemos dar o exemplo. Não está contando o tempo lá, só para lembrar. Então, não, eu tenho, não está contando, né, presidente? Então, pessoal, isso aí faz parte. Então cabe a todos nós aí procurar aconselhar e não botar gasolina quando tem um fogo aí, procurar acalmar os ânimos, né? Então vamos lá, vamos trabalhar todo mundo junto. Passou a eleição agora, né? Passou, não, nós vamos respeitar, Cris, tá? Passou a eleição e vamos trabalhar todos juntos. Então não poderia deixar de falar aqui da nossa viagem à Brasília. Até nós falamos da Missão Brasília, né, colega? Então, senhor presidente, obrigado por autorizar a nossa ida lá para Brasília, né? A gente foi representando todo o nosso legislativo, fomos eu e o vereador Nader, acompanhado da administradora do hospital, fomos lá protocolar uns pedidos de emenda lá, para tentar buscar algum recurso para o nosso município, para o nosso hospital especificamente. Então, eu até comentei que eu não ia deixar de falar aqui, colegas, que população, uma das primeiras coisas que, depois da gente se cumprimentar e se apresentar nos gabinetes lá, eles puxavam uma listinha lá e diziam, ô, de onde é que você é? Ah, Três Passos. Aí eu olhava, pá, cara, fiz pouco voto lá na tua cidade, né? Então, é isso aí, o negócio funciona assim, né? Vou dizer que não é todos, não foram todos os deputados, senadores e tal, mas uma das coisas que todos tinham em cima do seu birô era a votação que fez em tal cidade. Infelizmente, né, colegas, esse sistema, e eu não concordo com esse sistema de emendas parlamentares, mas nós não podemos deixar de ir lá tentar buscar e pedir. Inclusive, tem um senador lá que olhou desde 2012, foi a última emenda que ele destinou para Três Passos, né, colega? E todos atenderam nós bem, né, no modo geral. Levamos uns xixi, né, colega, de deputados que nem eram, enfim, do nosso partido, mas por ter partido aqui em Três Passos, o pessoal falou que o pessoal daqui nem atendeu o telefone, né? Então, cada um com as suas mágoas, né? Mas foi de um conhecimento muito grande poder visitar os senadores, os deputados federais, os gabinetes, e ver como é a estrutura lá, né? E aí a gente olha aqui para a nossa Câmara de Vereadores aqui, e é um orgulho para nós economizar um dinheiro, como nós deixamos de gastar 1.700.000 em 2017, que seria o nosso direito a gastar. Então a gente não pode agora pensar, porque a lei te dá esse direito de gastar, tu pega e gasta. Pois não, colega Nader?
Obrigado, colega Arley. Eu quero comentar os colegas, o presidente, os demais colegas, as pessoas que nos assistem, quem nos escuta pelas ondas do rádio e quem nos acompanha no Facebook. Pegando esse teu, da fala do colega Arley sobre a nossa viagem a Brasília, para as pessoas entenderem, então, como a gente foi representando a Câmara, fomos representando todos os colegas, assim como quando o Flávio foi, também o fez, a gente acredita que, como a Câmara também descobriu que teria 68 milhões a ser distribuído aos parlamentares para a saúde, agora em final de mandato, então a gente tomou essa decisão de ir e buscar. Cada parlamentar vai ter 2 milhões para dividir entre os seus municípios. Então, por isso, acho que a Câmara, acertadamente, depois eu vou falar disso também, nos autorizou que fosse buscar esse recurso, tanto para a Prefeitura quanto para o Hospital de Caridade. Nesse momento, a gente pediu, como era recurso da saúde, a gente pediu para o Hospital de Caridade. Mas a gente visitou, para vocês terem uma ideia, o Rio Grande do Sul tem 31 deputados, nós visitamos 21 gabinetes. Desses 21, nós visitamos aqueles que fizeram mais votos em Três Passos. O Bongás fez 684 votos, nós temos o Covatti Filho, fez 1.300 votos, o Danley 115, o Perondi não se elegeu, mas fez 967 votos, até porque as emendas, essas atuais, quem vai dar é os parlamentares que estão no momento, não é os que foram eleitos para o próximo mandato. Nós visitamos o Cherini, que é o coordenador da bancada gaúcha, o Feltz, o Heitor Chu, o Jerônimo Gergen, nós visitamos o Márcio Biolchi, o Marcon, do PT, o Biolchi do MDB, a Maria do Rosário, o Onyx Lorenzoni, que nós não encontramos, nem ele nem o Reis, até porque como eles estão mudando, né? Então nós visitamos o Pompeu, vários deputados de vários partidos. Depois eu continuo. Obrigado pela parte, colega.
Obrigado, colega Nader. E depois o senhor vai terminar, né? Vai falar mais um pouco sobre isso aí. E dizer, pessoal, assim, que na grande maioria, o que eu falei, né? Fomos bem recebidos, né? O pessoal ainda está muito brabo, porque a frustração, às vezes, esperada não é a mesma que aparece, né? Então, é normal que o pessoal esteja um pouco magoado, mas isso tudo passa. Queria dizer, assim, aos colegas que nós precisamos se organizar mais politicamente aqui em Três Passos. Nós precisamos buscar recurso lá em Brasília, tá? Precisamos visitar as bancadas, independente se nós aqui temos vereadores ou não, daquela bancada, daquele partido, daquele deputado. E tirando os medos, né, colega Nader, daquelas aterrissagens e decolagem, o resto vai, né? Entendeu? Então, foi muito boa, senhor presidente, obrigado por autorizar a nossa ida lá. E a população, ela tem que entender que quando a gente vai à viagem, não é para fazer a diária, que a nossa diária aqui da Câmara de Vereadores é uma das menores da região celeiro. Que, por exemplo, quando se dá o deslocamento, não é pago, por exemplo, a diária do carro em Porto Alegre, né, colega Nader, deu R$120, né? Então esse valor tem que sair da diária do vereador, porque nós não ganhamos, né? Entendeu? Então nós queremos publicar os gastos até para a comunidade saber e para nós ter uma transparência, né? O pessoal saber como está sendo usado o dinheiro. E viemos de lá com boas expectativas, né? Então, muitos falaram assim, não vou arrumar 1 milhão, mas talvez 100 mil, 150 mil, né? Então, se nós conseguir 10 deputados lá que repasse 100 mil, acho que já é uma grande ajuda, né? Tá? E, então, falar ainda que as últimas chuvas aí prejudicaram as nossas estradas, que já não estavam boas. E eu vou dizer para vocês que está muito aquém o trabalho do secretário de obras, quer dizer, do secretário de transportes, que a gente fala lá do parque como obras, mas é o secretário de transportes. Eu vou dizer que eu queria achar aquele notebook dele para olhar o que, que ele apresentou que ia fazer aqui, porque era um dos vereadores que mais falava de estrada na gestão a qual ele foi vereador, e hoje está esse trabalho aí, essa catástrofe que dá para dizer, que são as nossas estradas. E a gente recebe reclamação de estrada todo dia eu recebo reclamação de estrada, mas o vereador ele só pode fazer o pedido de providências, e é lido aqui, vai para o executivo, e depois depende do executivo. O vereador não pode mandar a máquina lá fazer o serviço. Quem tem que mandar é o secretário de transporte. E dizer para a comunidade que precisa protocolar o pedido, não ligar lá para o secretário. Tem que sair com uma via protocolada, tá? Para ele saber que ele fez esse pedido. Então tem aí empresas aí de leite já avisando que não vão mais recolher o produto por causa das condições da estrada. Tem até a Mais Frango aqui notificando produtores aí que vão romper o contrato por causa do acesso. E sem falar as empresas de suínos. Mas, senhor presidente, era isso que eu tinha para o nosso grande expediente aí. Vou respeitar o tempo.